Quando a lama vira pedra e manda caro seco, quando o ribaçan de sede bateu asa e voou.
Foi aí que eu vim. Muito bem, muito bem. Eu sou o Vinícius Penteado e eu já fui pra Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor. Eia, eia, mulher.
Deixa eu pegar meu triângulo aqui.
Senhor. Eia, eia, mulher macho, sim senhor. Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor.
Eu tô dançando aqui.
Você se empolgou, né?
Todo mundo arrepiado. Não tem como ouvir uma música assim e não dar uma dançadinha.
Não, é essa é música é demais. E é demais. E a mensagem que ela passa, eu acho que é essa mesmo, da mulher guerreira, né? Da mulher...
empoderada.
Da mulher forte. É muito louco.
Tá, então eu acho que é minha vez, eu até me perdi aqui com...
É você, Dabu, é
tão
você.
Tão inesperado essa música agora.
Quebrando protocolos.
É, tudo bem. Mas o Vinícius é isso, né, gente? O Vinícius é uma quebra de protocolos.
Eu sou uma quebra de paradigmas ambulantes.
Exatamente, Vinícius. E, bom, eu sou o Davi. E eu não sei por que, às vezes, as pessoas me confundem com pessoas que não são do Nordeste. E eu não gosto disso.
Nem do Brasil.
E às vezes eu acho que eu preciso tomar um pouco mais de sol. E eu acho que essas intenções vão ser grandes demais. Vai, volta.
Camila. Sou eu.
Camila.
Tá atrapalhado, vai.
Aqui é a Mila e eu ainda não me recuperei da última pimenta que eu experimentei. Eu preciso parar de me testar tanto.
Não precisa não, me convida.
É verdade.
Eu sou o Watson e não tem nada igual a culinária nordestina.
Ah, é gente. Muito, muito legal, pessoal. Muito legal. Eu cantei a música da... Eu não sei como chama essa música. E tem uma outra música super legal da Paraíba, que é Onde o Sol Nasce Primeiro, que é o lugar, né? A Paraíba é o estado do Brasil onde o sol nasce primeiro.
É mais ao leste, é?
É a mais ao leste, exatamente. É a mais ao leste. E tem uma música bonita lá da Paraíba. Eu fui para João Pessoa, num congresso de educação da Unesco, há 3 anos, e fiquei ali só na orla, né? Não posso dizer que eu conheci João Pessoa, fiquei ali só na orla, perto do Hotel do Congresso. O que eu posso dizer é que, pelas pessoas que me trataram ali, né, que lidaram comigo ali na orla, as pessoas todas souberam tratar o turista, fui muito bem tratado, me senti muito querido lá.
Ah.
E agradeço toda a turma que... Não sei se eles eram de fato paraibanos, né, se eles tinham nascido lá, ou se eram de outros estados e foram lá trabalhar, mas... Posso dizer que a minha impressão de João Pessoa foi muito legal.
João Pessoa é maravilhoso. Nossa, vento gostoso, praia.
Teve mesmo, Camila, no fim da tarde ali, tava quente, mas no fim da tarde eu ia ali pra orla e tomava aquele ventinho vindo do mar, assim. Nossa, que delícia. É que eu tive vida de rico lá, né? Quando eu fui. Eu fui e fiquei num hotel à beira-mar.
Sonho de consumo.
É, eu tava na vida de rico ali, né? Tomando ventinho de mar na beira da praia.
É, normalmente a cidade litorânea, a parte mais nobre é a costa, né?
Sim.
Vamos ir pra leitura de e-mail, então?
Bora!
Vamos!
Vou sonhando com a mulher que talvez eu possa encontrar. E ela...
Muito bem, que legal!
Hoje vão surgir os sotaques mais inesperados.
Ah, é?
Você vai deixar renascer o seu sotaque, Watson?
Não sei, talvez, vamos ver se vai ter alguma inspiração.
Vamos ler primeiro o da Cecília Cângelo?
Vamos,
de Pequenos Prazeres?
É.
Você quer ler? Pode ler, que aí você lê com a vozinha de ASMR.
A gente pode dividir. Eu posso ler a primeira parte, aí você lê a segunda e o Watson lê o próximo e-mail.
Beleza,
tranquilo.
Fechou.
Vai lá.
Então eu vou ler essa primeira parte aqui. Então é o seguinte, o e-mail é da Cecília Cangelo. Ela fala aqui no final, Cecília Cangelo, faça uma coxinha com a mão para ajudar a acertar na pronúncia.
Vocês não estão vendo, mas o Vini tá fazendo.
É, eu tô fazendo aqui. Sobre o episódio de Pequenos Prazeres. Sim, total para chegar junto com o ônibus no ponto.
Obrigado, obrigado.
Essa é
Concordo muito.
exato. O Watson citou a questão do chegar exatamente na hora do ônibus. É demais. Essa é realmente imbatível. Uma continuação desse prazer seria assim que você entra na estação, o trem estar lá e fechar a porta assim que você entrar. Gente, vocês acreditam que isso já aconteceu comigo?
Comigo também.
Já aconteceu também.
Já aconteceu com todos?
Já.
O meu foi. Olha a história que maluco. Foi numa viagem internacional. Eu estava indo sozinho para Europa. E aí era o seguinte. Eu ia parar em Frankfurt. De Frankfurt, eu tinha que pegar um trem que me levaria até Ulm.
Aí
Não,
é mais
desculpa.
raro, então. É uma viagem
Até.
internacional.
É, não, não. Era até Tübingen. Que me levaria até Tübingen. Ok? Se eu perdesse esse trem. Não, Tübingen é uma cidade menor, então tem poucos trens. E se eu perdesse esse trem, eu ia ficar. Em Frankfurt, eu ia ter que comprar alguma coisa mais cara e eu tava com o dinheiro contado todo. Aí o que aconteceu? Tinha uma estação de trem que sai do aeroporto. Minha mãe sentou comigo na programação da viagem, programou, ela falou: Ó, não, vamos lá, é aqui, ó, a estação que sai do aeroporto é essa aqui. Tava em alemão.
Nossa.
Eu, beleza. Sabe, nem me esforcei para conferir, porque ela falou, eu meio que aceitei, fui lá e cliquei. O que aconteceu? Obviamente meu voo do Brasil para lá atrasou. Quando eu cheguei lá no aeroporto, atrasado, já nervoso, tava, tudo bem porque, né, eu vou pegar o trem aqui dentro do aeroporto. Quando eu olhei para todos os papéis, eu vi que a estação era no centro da cidade. Vocês terem noção, gente. Foi assim mesmo. Eu fiquei esperando aquela mala vir na roda de malas. A minha mala foi a última. Eu não estou brincando. Pelo menos foi uma das últimas. Eu não estou brincando.
Lady Murphy.
Eu peguei aquela mala. Fui direto pro metrô para chegar lá na estação do centro. Fiquei contando no relógio. Contando no relógio. Assim, tipo, vou chegar, meu Deus, vou chegar, vou chegar. Cheguei com as malas no, no, na estação de trem, fui correndo, olhando pros sinais, tal, indo. Achei o trem, corri na plataforma, já não tinha mais ninguém. Toc, 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 toc. Entrei no trem, o trem fechou a porta e saiu andando.
Nossa, que delícia.
Aí eu não sabia nem se eu tava no trem, eu não sabia nem se eu tava no trem certo.
Só foi.
Aí eu fui e falei: alguém fala inglês por aqui?
Chegou um louco correndo. Meu Deus, alguém fala inglês aqui?
Exato. Aí um cara falou: não, eu falo. Eu falei: esse trem tá indo pra Ulm, não, tá indo pra Tübingen. Ele falou: não, tá indo pra tal lugar, mas ele para em Tübingen. Eu falei: ah,
Darwin, pai.
nossa, realmente, isso não foi um pequeno prazer, foi um prazerzaço. Isso depois de horas de avião, né? Isso depois
Eu
de
já
horas de estresse.
vi gente que tem o prazer sádico de chegar com o trem fechando a porta e assistir as pessoas que não conseguiram entrar. Isso já é um prazer maldoso,
É o
terrível.
atrasados do Enem.
É o atrasado do Enem, exatamente.
Chegar, dar uma pulada pra dentro. Eu sou muito mais humilde, comigo aconteceu na linha amarela do metrô várias vezes já. Só que aqui tem aquele esquema de duas portas. É uma porta maior, muito mais pesada, pro lado da plataforma, e a porta do próprio trem, né? Abre primeiro a da plataforma e depois a do trem, se você estiver entrando, né? Nesse sentido. E aí, quando começa a pitar na linha amarela, é porque a porta grande vai fechar. e depois a porta do trem. Aí a galera Sim. sai correndo da escada e se joga no meio do trem. E sempre tem alguém que fica preso na porta pesada e é muito ruim. Eu já fiquei preso e é uma puta paulada. Meu Nossa. Ombro ficou doendo depois.
Ah, credo.
Mas é muito gostoso quando você passa liso no meio dessas duas portas e o trem vai tranquilo. Quem já pegou a linha amarela sabe bem.
Indiana Jones. Indiana
Pareceu
Jones.
Uma aventura mesmo pegar metrô em São Paulo.
É, dá pra fazer assim uma imaginação da bola descendo atrás de você na escada tranquilamente, do Indiana Jones.
Vou continuar aqui com o e-mail da Cecília Cangelo. É uma sensação bizarra de luxo, muito boa. Essa de entrar no trem. Tem aquela pequena adrenalina de chegar em casa carregando sacolas e assim que você fecha a porta é que começa a chover. Também é muito boa.
Excelente.
Eu adoro ver aqueles gifs de coisas que têm um encaixe perfeito, mas ao mesmo tempo não me importo com imagens como essa. E ela mostra, a imagem que ela manda aqui é da pessoa enfiando a mão dentro das lentilhas, no saco de mercadão. Sabe aqueles mercadão de cidade que vende grãos dentro de tanques ou dentro de sacos? Então, aí a pessoa tá enfiando a mão dentro das lentilhas, assim.
Nossa, e maravilhoso.
Eu fazia isso em feijão, gente.
Eu fazia
e arroz,
também.
Quando eu era criança.
Eu gosto de enfiar a mão em pedrinha também, daqueles vasos de planta que é cheio de pedrinha. Eu enfio a mão nas pedrinhas também.
Nossa, eu nunca fiz isso, gente.
Olha lá, já é um pequeno prazer que você pode começar a ter agora. Você continua lendo, Camila?
Posso continuar. Mas se eu fosse colocando a tampa do bueiro, eu total colocaria acompanhando a pintura. Deve ser aquelas imagens. É porque a imagem não apareceu pra mim. Mas deve ser aquelas imagens da tampa do bueiro que fica tortinha e a linha não fica em cima direitinho.
É
aí
horrível.
Ela disse. É, ela falou que não se incomoda se tiver torto, mas se fosse ela colocando, colocaria alinhadinho, bonitinho. Eu me incomodo. Eu nunca mais ia passar no lugar se eu visse essa tampa tortinha.
Eu não tenho incômodo assim, mas é bem mais bonito alinhadinho, né?
É. Tenho o pequeno prazer de desenformar o pudim de leite condensado com a calda no ponto. Isso aí me deu fome, na verdade. Não sei se me deu prazer.
A gente tá gravando logo depois do almoço ainda.
Pois é, na hora da sobremesa, né? Falando em ponto, cortar um bife e ver aquele sanguinho com aquela cor suculenta. Ai, que maravilha. Gostei. Acho que sou como a Camila e tenho medo de dirigir. Se bem que vale dizer que a Camila tinha medo. Foi curada pela Vivi com tratamento de choque modo russo.
Não, a Mila é pilota já.
Agora eu sou pilota. Já bati carro, foi ótimo.
Credo.
Não, é sério. E pior que foi mega legal, porque eu bati, fiquei triste, fiquei chateada, né? Aí eu recebi mensagem do meu irmão falando: aê, inaugurou, todo mundo tem que bater carro mesmo, pra saber que tá tudo bem e tal.
É igual
então,
tênis
assim,
novo.
É, exatamente, igual
Exato,
tênis novo.
Tem que dar uma estreadinha.
Mas eu gostei da positividade das pessoas me apoiando, porque eu bati o carro. Então, eu sinto pequeno prazer de ter uma pista livre à frente e todos os semáforos irem abrindo conforme o carro se aproxima. Coisa raríssima, praticamente uma lenda.
É lenda mesmo, nunca aconteceu comigo.
É mais fácil acontecer o contrário, ele vai fechando, né, quando você tá chegando.
É, vocês têm que dirigir mais, pessoal. Eu aqui, que já sou um velho da direção, já tive esses pequenos prazeres da onda verde. Eu senti essa onda verde.
É, eu preciso de um carro mesmo.
Preciso de dinheiro pra começar.
É, exato.
Também sinto uma satisfação quando quem dirigiu acerta a baliza de primeira. Legal.
Isso é ótimo.
Não é o meu caso, na maioria das vezes.
Na maioria das vezes eu procuro outra vaga, né? Vou deixar
Exato.
Isso claro. E um último meio esquisito. Eu gosto do banco do trem, que fica de costas pro sentido que o trem está indo. Daí, quando o trem acelera, é super agradável pra mim. Parece que meu espírito vai sair do corpo.
Eu tenho enjoo. Eu nunca fico no banco do contrário do sentido.
Eu também
nunca.
Não fico, não.
Eu sempre sinto a favor ao sentido.
Uhum. E a sensação não é a mesma no banco do sentido contrário. Eu senti algo parecido com isso naqueles elevadores antigos. Subir era legal, descer era meio assustador. Vocês lembram do elevador ou algo assim? Abraço pra vocês. Pode falar.
De elevador, eu tenho muito medo de altura. Se eu pego o elevador que passa do 20º andar, eu só começo a ficar meio voando, assim, é tudo preto, só de pensar na altura do elevador. E ainda que mais isso? For velho, né? De pensar, caralho, se cair isso aqui.
Ah, eu disso sabem que não tenho, não.
A minha avó morava num prédio de um elevador muito antigo, Atlas, mas acho que era Atlas. Muito, muito antigo. Então tinha até aquela janelinha no elevador pra
sei,
você olhar.
Sei.
E não é antigo que nem os elevadores europeus, que ainda eles mantêm um elevador que cabe duas pessoas. Mas era antigo, era dos anos 70. E ele demorava muito, muito para subir de um andar para o outro. Em compensação, então não dava. Assim, dava mais medo dele cair, quebrar, do que alguma sensação de flutuação. Em compensação, um dia vocês vão pegar esses elevadores de prédios de 60, 70, 80 andares, que fazem o trajeto de 70 andares no mesmo tempo que o elevador lá do prédio da minha avó demorava para sair do primeiro e ir para o sexto andar. Que aí dá uma sensação esquisita. Esses elevadores dão uma sensação esquisita. Você sente a
aceleração. Não sei como
falar isso em física. Aceleração. Você sente a aceleração. É super interessante, meu. Super interessante.
Eu acho engraçado que um dos pontos turísticos lá de Salvador é o elevador Lacerda, né?
Uhum.
E eu pegava o elevador Lacerda por necessidade. Quando eu ia recarregar o meu cartão de ônibus, quando eu ia encontrar com a minha mãe no centro. Aí era um meio, porque se não pegar o elevador, você tem que dar uma volta muito grande. Mas aí tá sempre cheio de turista que tá indo lá só visitar. Então, assim, é um elevador velho, daqueles que treme quando sobe, treme, quando para, é só um elevador velho. E a galera fica, nossa, que emoção, o elevador Lacerda. E fica lá dentro, ai, não acredito que eu tô aqui dentro. E é só um elevador, não tem nada demais.
Nossa, eu ficaria com muito medo.
Mas, Camila, é a questão do símbolo. Essa questão do símbolo é muito maluca. É que nem a torre de Pisa, lá na Itália. A Torre de Pisa é uma torre circular, e lá em cima você tem um mirante, só que ela foi construída num terreno pantanoso, vamos dizer assim, e ela é torta, ela foi entortando com o tempo, e ela ficou torta, que nem os prédios de Santos.
Já, inspirado claramente em Santos.
Pra quem não conhece Pisa, mas Santos pelo menos é mais possível, já que a maioria dos que estão ouvindo está no Brasil. Santos, os prédios são tortos, e a Torre de Pisa também é uma torre torta. Mas a hora que eu subi na torre torta, gente, que eu via desde criança, que eu via nas caixas de pizza, nossa, foi uma emoção. Eu fiquei tão emocionado, subi. Minha mulher não quis subir, ficou lá embaixo, mesmo porque tinha que pagar. Aí eu paguei, sei lá quanto, mas não era muito caro. E subi, meu, e fiquei lá em cima, enlouquecido. Ela ficou tirando foto lá de baixo. Eu fiquei balançando os braços, dançando um chiclete com banana. Foi gente, muito louco, meu.
Você seria o turista no elevador Lacerda falando, ai, que emoção, meu Deus.
Exatamente, seria. Ah, Cecília, muito obrigado, Cecília. E ela ainda manda um abraço. E deseja que nós tenhamos muitos prazeres, que é assim que faz com que a vida seja assim ainda mais legal.
Ah, muito também. Obrigado, Cecília, pelo carinho de mandar um e-mail desse.
Muito legal, adoramos as historinhas.
Próximo e-mail?
Isso.
É você.
Vambora, próximo e-mail. Lucas Latari, de novo, nosso fiel ouvinte apoiador. Muito obrigado pelo apoio de sempre, Lucas.
Obrigado, Lucas.
Fala, curiosos. Parabéns pelo episódio de metalinguagem, que foi um episódio sobre nada. Foi um dos...
Olha, Lucas, eu acho um absurdo, porque no fim das contas, Teve muito ali naquele episódio.
Episódio
super
conteúdo.
Filosófico.
Foi.
Vocês falaram de Malta, e isso me fez lembrar do meme antigo maravilhoso do italiano indo pra Malta. Vocês lembram desse vídeo maravilhoso?
Não lembro.
Eu tentei ver antes de gravar os e-mails, mas eu não consegui, eu não lembro mesmo. Eu acho que não foi da minha infância.
Ah, Lucas, nós estamos... Eu não lembro, mas nós assistiremos, nós prometemos pra você que assistiremos o vídeo.
É um vídeo de um minutinho.
É curtinho.
Ah, é?
A gente assiste aqui, e comenta
depois. Eu posso ver e narrar aqui. Espera um pouquinho.
Ah, pode então ser. Tá. Eu ia fazer isso aqui que eu tava abrindo agora.
Tá, então vou. Vamos ver.
Mas
vou
pode, tentar. Vai lá.
É o homem italiano que foi pra Malta. Aí, ele pede pro garçom duas... pede duas torradas pro garçom. Nossa, é uma loucura aqui. É tipo um cara brigando com uma... Tá brigando com uma garçonete. Ele fala...
Meu Deus.
Nossa, tá difícil aqui.
Vim traduzindo simultaneamente.
Tô me sentindo...
Não, é porque essa tradução simultânea vai ser complicada, porque é trocadilho do idioma.
Ah, é verdade. Então podemos explicar isso. Ele vai falar, eu tô achando, que em Malta se fala inglês, é isso?
Acredito que sim, com um sotaque diferente.
Se fala inglês com um sotaque diferente, aí o italiano vai pra Malta e tenta falar o italiano dele. Só que o italiano dele tem todos os problemas da dicção das vogais. É a mesma história que a gente também tem. Sabe aquela história do shit? Shit, se vocês não sabem o que é uma folha de papel em inglês. Ou um lençol.
Uhum.
Então ele está tentando xingar a garçonete e ao invés de ele tá falando shit, que é o merda nosso, ele está falando shit. E a garçonete não entende, ela fala, a gente não pode servir shit aqui pra porque a gente é um restaurante.
Eu achei legal o final que ele falou ali no hotel, ele fala, eu quero um lençol na minha cama, I wanna shit on my bed.
Caga.
Mas você não pode fazer cocô na cama. Aí fica esse trocadilho assim.
É tipo isso, pessoal. Nossa senhora, foi a pior tradução simultânea que eu já fiz na minha vida.
Não, o ouvinte que lembra vai rir com muita vontade.
Exatamente. Nós,
aproveitando.
Chama-se The Italian Man Who Went to Malta.
Ah, boa. A gente tá com o link, mas ninguém sabe o nome, né?
É verdade.
Aproveitando, o que vocês acham de convidar apoiadores rotativamente para participar do cast? Acho que seria interessante. Parabéns pelo episódio, continuo curioso pelos próximos episódios.
Ah, Lucas, brigadíssimo. A ideia de convidar apoiador, ela já está prevista lá no nosso Catarse.
Já tem um apoiador, né?
O Peixe Babel faz lives mensais, e da última vez a gente deixou uns 3 ou 4 apoiadores entrarem na live, porque é live só de apoiador. Ficou super bacana, fica muito legal de fazer.
É sempre uma troca muito boa, né? Por agora a gente tem a opção do ouvinte mandar até 1 minuto de áudio e participar do podcast. Mas a gente pode pensar em algum especial com apoiadores, sim.
Uhum. Exato, lógico. Seria fantástico.
Seria.
A gente só agradece apoiadores, pessoal.
Grupo mais movimentado do WhatsApp brasileiro.
Não, isso é verdade. Demais. Eu não consigo acompanhar.
Eu tô lá tentando, pelo menos. Ai, gente, que maravilha!
Isso aí, bora então, pro episódio, então?
Vamos voltar pro episódio?
Vamos voltar, eba!
João Pessoa foi em competição, então eu vivi essa vida também, de hotel 5 estrelas, na beira da praia, foi bem isso. Então eu não conheço João Pessoa de verdade. Mas vai lá, Watson.
Quando eu fui, eu tive exatamente a mesma vida que vocês, eu não conheci pra dentro de João Pessoa. Eu fiquei num hotel na orla, e na mesma orla que indo até o final, cai naquele... lugar lá que o Niemeyer construiu, que eu esqueci o nome. Já falei
sim,
pra vocês, mas
já,
esqueci.
Já, a gente já comentou. Maravilhoso.
Que é um espaço de divulgação científica, até.
Verdade,
eu não sabia disso. Eu só vocês vi
chegaram
que
a ver depois?
Lindo.
Eu vi o projeto.
É muito, muito, muito bonito legal. Mesmo. Mas é isso que você tava falando, Vini, de músicas. Nordeste é muito simbólico, né? Cada lugarzinho do Nordeste tem uma música de resistência. E pra mim, a mais simbólica, sem dúvidas, é Chico Science, Nação Zumbi, porque eu sou de Recife. E é tão importante quanto Racionais é pra São Paulo, pra periferia. Só que lá em Recife, a periferia, entre aspas, é ao redor do Mangue, né? Que é uma cidade recheada de mangue, e a população mais periférica vive muito perto dos mangues, até beirando, né? E alguns dependem de subsistência mesmo, de caçar caranguejo, vacurubu. E Chico Science revolucionou a atenção para essa população no Recife. Toda a cultura sustentável ao redor do mangue, né?
Nossa, eu acho que vocês não tinham nascido ainda, e eu era pequeno quando o Chico Science virou assim, né? Se expandiu para o Brasil e outras partes do Brasil ficaram conhecendo. Mas eu lembro muito do quão tocante era o clipe. Assisti o clipe na MTV.
Sim, sim.
Na época em que a MTV. É, eu lembro, eu acho que eu via o lançamento do clipe na MTV. E era muito impressionante, porque não só eles eram um grupo diferente, né, pela abordagem, pelo menos nacionalmente eles eram diferentes pela abordagem, como o clipe era bem tocante, eles estavam cobertos de lama, assim, no mangue,
uhum.
E eles meio que se arrastavam, rastejavam, assim... E foi, eu lembro bem, me marcou bastante.
Esse que você tá falando é Maracatu Atômico, que é uma das músicas mais famosas deles.
Do Maracatu Atômico, Anamauê, aê.
Caramba, que nome excelente esse aí.
Deixa eu tô vendo aqui as datas, esse clipe é de 96.
96?
É, um ano depois de eu nascer.
Nossa, 96? Olha, eu tinha 15 anos. Eu achava que eu era mais criança.
Eu tinha um ano.
Um aninho. Ai, que pico.
Conflito
que
de gerações.
Ai, que bonito.
Mas isso tem na Bahia também, né, Mila?
O quê? Exatamente. Eu tava... Banda simbólica, gente, eu tava silenciando o cachorro.
Eu
dei
um
mata-leão nele agora.
Eu não sei se é tão simbólico assim pra periferia da Bahia, de Salvador... Mas Olodum é a versão que foi pro Brasil inteiro, tipo Nação Zumbi, né?
Ah, sim, sim. Não, tem muito disso mesmo, o Olodum. Muita gente não sabe, mas ele tem essa questão de trazer crianças pobres e tudo mais, para que elas não caiam no crime. Então, o símbolo do Olodum, mais do que arte, é o que ele representa para a população também lá. Uhum. Eles fazem um trabalho muito bacana. Mas aí o povo vê a parte mais bonita, que é colorido, é cultura, não sei o quê. Mas o trabalho que eles fazem lá é muito maior do que isso.
Aí, Mila, não tem aquele clipe lá do Michael Jackson, que ele vai com o pessoal do Olodum lá no Pelourinho, aí faz aquela música They Don't Care About Us, né?
Isso.
Eu ouvi falar que, tipo assim, na hora foi tipo uma coisa meio extasiante, assim. Tipo, caraca, Michael Jackson no ápice da carreira lá, não sei o quê. Mas, tipo, parece que o Michael meio que cagou. E só quis gravar ali e foi embora, e é isso aí, valeu.
Sim, ele só achou bonito, falou que legal, vamos gravar. É o que dizem, né? Eu sei tanto quanto você, eu acho.
Mas, gente,
também só li.
Gente, só o fato, entendo perfeitamente, o fato dele ter vindo até aqui e dado essa...
Visibilidade.
Isso, exato. Dele mostrar isso e depois as pessoas, então, poderem entender melhor como era o Olodum. O peso que isso tem, meu, eu acho muito gigante.
Não,
mesmo que
entendo.
Ele pudesse ter
eu
feito
sei.
Mais. Sabe?
Isso. Não, é tipo... É, realmente, eu entendo, Vinícius. É porque é foda você ficar, tipo... Ah, você podia ter feito mais porque você é uma pessoa famosa e rica, não sei o quê. Mas, tipo... Pelo que eu entendi, foi que ele realmente não se envolveu, sabe? Seria uma coisa meio esquisita. Depois de eu saber dessa história, eu fui rever o clipe. E eu tive, tipo, como se fosse uma sensação de que o Michael tava tendo uma relação com aquelas pessoas como se fosse, tipo, um zoológico, sabe? Aquela coisa exótica. E ele, tipo, ah, vamos gravar aqui. sabe?
O Michael Jackson é um caso muito, muito difícil, porque ele é uma pessoa muito diferente do que a gente está acostumado. Fora que depois, no fim da carreira, além de tudo, teve toda a história do sexual assault, toda a questão com as crianças e adolescentes e tal, que eu podia ter passado sem essa na minha vida, sabe? Uhum. Porque a parte artística dele, realmente não tem o que dizer.
Não, eu adoro
artisticamente, ele tem uma mensagem super legal e ao mesmo tempo ele tem esse lado dele de... Essa confusão que a gente não entende exatamente o que aconteceu.
Precisa de mais explicações.
Nossa, foi uma coisa muito difícil a história dele. E depois ele gravou também na Rocinha.
Ah, esse eu não vi, não. Esse eu não vi, não.
É, ele tem um clipe na Rocinha também.
Ah, não lembro.
Eu não sei se é. Será que não é o mesmo? Ele faz na Rocinha e lá na.
Em Salvador? Não, eu vi há pouco tempo, eu não me lembro de ter visto a Rocinha. Eu acho que era mesmo.
Depois procure, que eu tenho quase certeza que ele tem um clipe gravado. Não sei se foi na Rocinha, que é quando eu penso numa favela do Rio, a Rocinha é o primeiro nome que vem na minha cabeça.
É.
Mas.
É a maior, né? Uma das maiores.
Mas eu só sei que, sendo por isso ou não, hoje o Olodum é xodózinho do Galvão Bueno em jogo de Copa. Então, eles conseguiram uma visibilidade sensacional, né, pra essas causas.
Sim, com certeza. Não, a visibilidade que o Michael Jackson deu é sem noção. Mas aqui, Vini, sua informação está correta, porque aqui a gente confirma informações em tempo real. Ele gravou no Pelourinho e no Rio, o mesmo clipe, na favela Santa Marta.
Ai, que bom. Olha, não tô, tá vendo? Minha memória para a cultura pop ainda está firme.
Porque a última mensagem do clipe, né, era bem, tinha a ver com esses dois lugares.
Sim,
agora Vinícius, assim, tipo, aproveitando e puxando o gancho, que essa história aí de, por exemplo, é porque eu botei isso na mesa, não era nem, acabou desvirtuando um pouco o assunto do Nordeste, mas, se liga, eu acho que às vezes a mídia internacional ou nacional, artistas, não sei, produtores de conteúdo, enfim, eu acho que às vezes ela pega o Nordeste e olha como se fosse uma coisa muito, vamos dizer...
Exótica.
Estereotipada e exótica, exatamente.
Ah, pra caramba!
Quando a gente pensa, sei lá, em um filme passado, ambientado, sei lá, no Ceará, ou na Bahia, não sei o quê, geralmente
Caatinga.
A gente... É, exatamente, sertão, pessoa usando o chapéu de palha e o cangaceiro, não sei o quê.
Não existe tipo, zona da mata nem litoral.
Tipo, eu acho legal, eu acho interessante ver, sei lá, uma preocupação... De, sei lá, de uma grande emissora mostrando uma realidade que existe, né, de fato. Mas eu acho que, não sei, cara, eu acho que se você bater sempre nessa mesma tecla e mostrar pro resto do Brasil sempre a mesma coisa, eu acho que é meio, né, é meio reduzir demais esse mundo de possibilidades que é o Nordeste.
Eu sinto uma certa... Eu não quero deixar o assunto pesado, longe de mim, mas é que eu sinto uma certa falta de respeito nessa representação midiática do Nordeste. Porque você pega, tipo assim, sotaque de novela. Novela só tem um sotaque, que é o sotaque nordestino. Então, meio que não importa de onde a pessoa é, ela é nordestina. É, o padrão sotaque nordestino. Então, a pluralidade do Nordeste é tão grande e eles, igual você falou, na mídia eles resumem como se fosse tudo o mesmo bolo, entendeu? Como se não tivesse geografia diferente, como se não tivesse cultura diferente, sendo que não tem nada a ver isso.
É a grande região da Bahia, resumindo, né?
É.
A grande
no Rio é Paraíba, né? No Rio é tudo paraibano e em São Paulo é tudo baiano.
Vocês sabem que tem um filme que me marcou muito, que chama Central do Brasil.
É da Globo, né?
É da Globo. Sabe que eu nunca assisti? Mas eu já
Eu também nunca assisti, mas eu sei que ele foi premiadíssimo, né? Concorreu ao Oscar.
Da Globo Filmes?
Acho que é. Eu lembro de ter assistido esse filme. Eu vou pesquisar aqui enquanto você fala.
Eu não tenho certeza da Globo Filmes. O que eu posso dizer pra vocês é que se vocês nunca assistiram Central do Brasil, assistam.
Eu
Esse filme é fantástico. Só de eu lembrar agora já dá vontade de chorar.
Ah. Gente!
É muito bonito, muito bonito. A história toda é assim, vou resumir, fazer uma sinopse aqui. Tem uma mulher no Rio de Janeiro, na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, que escreve cartas para analfabetos.
Que é a Fernanda Montenegro?
Isso, exatamente. E essas cartas ela deveria mandar para o Nordeste, porque a maioria das pessoas que pede para ela escrever a carta são migrantes do Nordeste.
Uhum.
Bem, resumindo, tem um pequenininho, uma criancinha, que perde a mãe e ele meio que fica junto com ela, fica de rua e tal, e ela acaba depois de muito acontecer, tem um monte de coisas, de reviravoltas e tal, mas resumindo, ela leva ele de volta, porque a mãe dele pôs o endereço de onde estava o pai, e ela leva de ônibus ele de volta para a cidade dele, que eu não lembro onde é, mas é na região Nordeste, e aí mostra esse trajeto do ônibus, mostra ele chegando lá, e não é, no, não é na Caatinga, sabe? É num bairro mais pobre, mas é parece ser periferia de cidade grande, e... Nossa, é um filme muito... Eu estou usando a palavra tocante hoje.
Essa palavra do dia.
É, a palavra tocante. Do dia, mas é um filme muito tocante, muito tocante. Eu acho muito interessante.
Assistir.
Ah, eu acho que vocês vão curtir muito.
Eu já vi.
Ah, ótimo. Por causa da atuação da Fernanda Montenegro, ela concorreu a Oscar de melhor atriz.
Uhum.
E perdeu para Gwyneth Paltrow.
Nossa!
No filme do Shakespeare in Love, do Shakespeare Apaixonado. Se não bastasse a Gwyneth Paltrow naquele filme ser bem meia boca a interpretação dela,
sem clubismo.
Não posso dizer que foi boa, que foi horrível, mas longe.
Você faria melhor.
Não faria melhor. Mas eu fiquei com ódio, porque... E depois, vocês viram que a Gwyneth Paltrow virou, né? Ela é uma máquina de transmissão de pseudagem, né?
É.
Ela é a estrela de um site da internet que fica colocando, vamos dizer assim, alternativas à medicina, mas alternativas que não são baseadas em evidência. E ela fica espalhando essas notícias como se tivesse a mesma credibilidade. E eu fico louco com isso.
Medicina alternativa que não é nem medicina, nem alternativa.
É, se você chama de medicina... Adorei, se você chama de medicina alternativa, é porque não é medicina, né? É uma alternativa.
Meu Deus do céu. Agora, assim, Vinícius, ela... quando eu vejo a premiação do Oscar, tal e tal, tal, tais ganhadores, eu não me importo muito mais hoje em dia. Eu acho que antigamente eu achava mais importante, mas... Eu não sei se é porque eu era pequeno e não entendia direito as coisas, mas... Eu acho que... sei lá, um filme não ganhou o Oscar, mas foi indicado. Tipo, uma mulher não ganhou o Oscar, mas foi indicada. Eu acho que a indicação é uma espécie de premiação, porque... É tão difícil você escolher, assim, de uma maneira objetiva, uma coisa tão subjetiva quanto a atuação de uma mulher num filme, sabe? Eu acho que é muito difícil escolher e também tem muita coisinha picuinha, né? Eu acho, entre as pessoas
Sim.
que vão escolher, né? A academia não deve ser também o lugar mais diverso, né? Onde tem, sei lá, uma representatividade de gênero e etnias lá dentro. Então, talvez tenha uma coisinha, assim, muito linear, né? Que ela costuma escolher. Tanto é que teve, eu acho que em 2016 ou 2017, teve aquela polêmica por causa disso, né?
É isso que eu ia Sim, falar. Tem um viés gigante, eu acho que foi ano passado mesmo. Foi um protesto negra. Do movimento negro, né?
É. Uhum. Mas falando da história do Oscar, do peso que ele tinha, gente, o que eu vivi pré-redes sociais é diferente do que a gente vive hoje. O peso que essas premiações tinham no passado é porque elas eram a maneira da gente conhecer os filmes. Hoje a gente tem rede social. Então as coisas chegam para a gente muito mais fácil. E aí esses prêmios antigos, a década de 90, mesmo da década de 2000, meio que perderam
o sentido.
Perderam o sentido. Tanto que eles tiveram que expandir, né? Agora o Oscar, ele premia, sei lá, mais de... Assim, ele premia... Quando ele escolhe os filmes, ele escolhe mais de 30 filmes. É, aumentou pra caramba.
São 30 categorias?
Não, assim, é uma categoria de melhor filme dramático. Aí você tem 15 filmes. Aí a outra é melhor filme musical. Aí tem mais 15 filmes. Antes era pouco filme, acho que eram, sei lá, 6 filmes.
Mas deve ser porque a produção aumentou também, né? Se produz muito mais filme do que antigamente.
É, provavelmente.
Pra falar a verdade, não sei.
Deve ter aumentado o número de produção independente e tudo mais.
Ah, não, mas os independentes, eles não premiam. Os independentes premiam uma vez ou outra na vida.
É, entendi.
E voltando para a história do Nordeste, o...
Não, é que eu tinha um comentário para falar sobre o Central do Brasil, que você falou um ponto que eu sempre levanto de por que que eu acho que o pessoal cria um estereótipo do nordestino no Sudeste, né? Porque eu julguei, então agora eu vou explicar. Porque rolou muito disso historicamente, do pessoal mais pobre do Nordeste migrar para o Sudeste. Pra arrumar emprego, procurar emprego em São Paulo, não sei o que e tal. Então, a imagem que eles têm do nordestino é o que eles conhecem, o que eles têm ali perto, sabe? Que são os nordestinos que migraram pra São Paulo.
Então, e é pejorativo pra eles chamar de baiano e paraíba, né?
Exatamente. Porque os nordestinos que eles conhecem de perto são os que migraram. Migraram pra pegar emprego de pedreiro, de faxineira, essas coisas assim. Aí eles criam essa imagem como se o Nordeste inteiro fosse aquilo, entendeu? Então, é só justificando por que rola essa falta de pluralidade na representação do nordestino.
E também os filmes que fazem mais sucesso do Nordeste retratam esse viés mais que todo mundo conhece, né? Que a mídia sempre retratou. Tipo, o Alto da Compadecida é um filme maravilhoso.
Nossa,
um
muito
dos
bom.
Melhores que eu já vi na minha vida, brasileiros. Mas retrata esse Nordeste caatinga, né?
Não é errado, Opaí, né? Vocês já assistiram?
Sensacional também.
Opaí, ele é muito bom e ele é um retrato muito mais fiel, eu acho. Pelo menos da
Lázaro
Bahia
Ramos,
que eu conheço.
Né?
É, exatamente. Eu gostei bastante dele.
Eu assisti há muito tempo.
Ainda. Eu não assisti ainda.
Eu acho
mas
que vale a pena.
Eu lembro do. Estou escrevendo aqui agora.
Opaí, ó. Isso é uma expressão.
Opaí,
né?
Ó.
Aham.
Que
olha
significa?
Pra isso. Olha pra isso. Tipo, olha isso.
Eu pensava que tinha alguma coisa a ver com pais.
Não.
Olha, até outro nordestino não sabe o que significa, é muito plural. Quem é do Nordeste reconhece muito fácil a diferença de sotaque entre Bahia,
Sim.
Pernambuco, Paraíba. Uhum. É muito diferente.
É.
Exatamente.
E ninguém acha que tem sotaque.
Eu
acho,
não,
por exemplo,
não...
que no Ceará não tem absolutamente nenhum sotaque. O resto é que é o sotaque.
Então, mas por que que, por exemplo, a história do sotaque padrão, como se o sotaque nordestino tivesse um padrão?
É porque é cantado, né?
Você tem alguns... Linguistas falariam isso melhor pra gente.
É,
mas, por
certeza.
Exemplo, você pode identificar no sotaque caipira do meu interior de São Paulo, o or, certo?
Uhum. Você
pode identificar o ti. É, o ti, o or. Então, eu acho que quando você... porque parece que não, mas essa turma que fazia as novelas, por exemplo, né, nos anos 90, tal, que tinha muita novela passada no Nordeste, eles pegavam alguns pontos chaves de várias partes do Nordeste, né, que marcavam o sotaque de várias partes, e faziam um mix, um misturadão, tanto que eles inventavam cidade. Eles inventavam cidade nordestina. Eu entendo o lado da... Putz, esse sotaque não vejo em nenhum lugar. Por outro lado, você tenta criar... Porque imagina fazer uma novela passada no Nordeste. É que você poderia falar, ah, contratassem atores todos nordestinos. Essa seria, na verdade,
a melhor solução.
Exatamente. Seria a melhor escolha. Como não era a questão na época, porque no fim das contas o cast deles estava lá e eles queriam fazer novelas passadas no Nordeste. Eles simulavam esse... E fazia sucesso no Nordeste também. Esse é um ponto interessante.
Não, era
de se
tudo
colocar,
ok, né? Esse tipo de representação única era ok, antigamente.
A gente não refletia sobre isso.
É, tem a questão da gente não refletir sobre isso, né? É
culpa
verdade.
Da internet.
Tem essa que... tem essa questão mesmo. Porque, por exemplo, quando. Mas, e também tem a questão de que cada um sente de uma maneira diferente. Quando numa novela que fala sobre o interior de São Paulo. Você tem lá o sotaque caipira. Tem umas novelas da Globo que também fazem, são bem passadas no interior de São Paulo. E aí você tem o sotaque ali. É que tem a questão de qual a importância que você dá, né? Como eu não dou muita importância, pra mim não é muito importante. Quem dá muita importância, pra quem dá muita importância, é muito importante.
Sim.
E é importante que a gente dê valor. Pro sentimento dos outros, né?
Mas, Vinícius, tu não acha que é tipo uma generalização maior? Tipo, você pegar o Nordeste, que tem 53 milhões de habitantes, e dizer que tem esse sotaque, e ter pegado o interior de São Paulo, que é um estado, não é uma região, né? E dizer que tem um sotaque.
Pensando em milhões de pessoas, nem tanto. Porque tem o número de pessoas morando no interior de São Paulo é bem grande também. Mas pensando em termos de cultura, sim, lógico. Não, não dá para comparar a cultura de vários estados do Nordeste com cultura só do interior de São Paulo, né?
Eu tô tentando pensar sobre isso agora, no outro lado da moeda. Porque eu não sou capaz de julgar se os sotaques que eles fazem, por exemplo, gaúcho ou paulista, se por acaso é estereotipado. Eu não tenho capacidade. Às vezes é estereotipado também. Mas como eu não sou daquela região, eu nem enxergo o estereótipo.
Talvez o Gugu Gaiteiro, por exemplo, ele seja, sei lá, um paraibano que tá se passando total ali, né? A gente não sabe.
Não tem como saber. Mas a Globo curte fazer um sotaque meio carioca, meio paulistano. Ultimamente, se você olhar todos os jornais de São Paulo, Rio de Janeiro, até os do Nordeste, eles forçam esse sotaque paulista carioca.
Cara, sabe uma coisa muito...
Fale.
Não, pode falar.
Vai lá, Davi.
Ficou indeciso. Eu pensando aqui agora, eu lembrei de um vídeo interessantíssimo, que é da Vox, um dos meus canais favoritos do YouTube, que é uma empresa produtora de conteúdo grande, assim, mas ela tem uma linguagem muito interessante nos vídeos dela. E um desses vídeos foi sobre... um sotaque que só existia em filmes americanos do início do século passado. Tipo, em 1910, 1915, 20, antes do fim da Segunda Guerra, antes dos Estados Unidos ser, tipo assim, incontestavelmente a maior potência do mundo, sabe? Os Estados Unidos era meio que um país aí, sabe? E aí...
Era
um país assim que não tinha tanta relevância, né, no
Brasil.
Na geopolítica. e aí, tipo assim, eles tinham meio que ainda uma certa, vamos dizer, não sei se dependência, mas admiração, enfim. Eles viviam ainda mais ou menos um pouco na sombra do seu colonizador, a Inglaterra, por exemplo, que produzia muitos filmes também já. Não sei se produzia mais que os Estados Unidos, mas enfim. E aí... os filmes produzidos nos Estados Unidos, que eram em inglês, mesma língua lá da Inglaterra, eles queriam fazer uma coisa, vamos dizer, meio pasteurizada, sabe? Uma coisa meio termo entre o sotaque inglês e o sotaque americano. E aí virou um sotaque que só existe em filmes, que é o sotaque do meio Atlântico. Meio Atlântico porque o Atlântico é o que separa a Inglaterra dos Estados Unidos.
Os dois.
Que olha legal. Só, que interessante.
Nunca tinha
ouvido falar. Eu vou entrar e ver, sim. A Vox, eu gosto muito da Vox também. Já que estamos falando de canal, um outro que vai numa mesma linha é o Vice. Que também tem disponível no... tanto Vice quanto Vice News. Vale a pena vocês darem uma olhada nesses dois canais do YouTube, Vice e Vice News.
O Brasil tá precisando de um canal
nessa mesma linha?
Tem conteúdo, assim, são mini documentários sobre temas dos mais variados possíveis, e eles tentam mostrar, assim, um cenário amplo, sabe? Uhum. Então, é interessante porque você tem acesso a alguns, tipo, umas linhas de pensamento e tal, e você, então, depois que você é exposto a essas linhas, você pode procurar mais a fundo e ver se a linha faz sentido, se não faz sentido. Uhum. Então, indico. Ah. Aliás, mas, Watsonzinho...
Oi.
Que memória, além da memória de comida, que é fantástica... Que memória você tem lá de Pernambuco? Uma memória, assim, cultural, que você, quando chegava em Pernambuco, você sentia uma coisa, ouvia algo, participava de algo que era muito diferente de São Paulo.
De cara,
além da comida?
Frevo.
Sério?
É, não, depois a gente pode falar bastante de comida.
É de cara o frevo, que é, não é só um tipo musical, é muito uma cultura pernambucana. Frevo vem de fervo, né, de fervor, de animação, e toda a galera de Pernambuco, só de olhar pra cara, já é uma cara muito mais aberta com comparação com São Paulo, sabe? As pessoas estão rindo pra você, são simpáticas na grande maioria, são abertas, e normalmente quando tem uma festa, assim, carnaval... Então, as veinhas, os veinhos dançando, as crianças, junto com adolescentes, sabe? É uma cultura de animação de toda a família tradicional brasileira. E isso é uma...
A pergunta que não quer calar. Você sabe dançar frevo, Watson?
Eu, se me botarem uma arma na cabeça, eu sei falar, ó, faz assim, assim, assim.
Você dobra o pezinho daquele jeito? Você dobra o pezinho daquele jeito?
Não, tá, se eu dobrar, eu quebro a perna.
Nossa, mais importante do que isso é se ele tem força na coxa pra abaixar, né? Daquele jeito.
E joelho.
Pra abaixar daquele jeito e dobrar o pé. Meu, dobrar, você põe, basicamente você põe o peito do pé no chão e volta. Né? Nossa senhora.
Caramba, o Michael Jackson não foi pra Recife pra não ser humilhado.
Quem são os russos dançando em comparação ao frevo?
Gente, outra coisa, tem um material no YouTube, eu não sei o nome exatamente, mas é um concurso no qual alguns dançarinos do frevo chamaram os meninos da dança do passinho. E eles fizeram primeiro uns workshops, a turma do frevo ensinou uns passos de frevo para a turma da dança do passinho, e o contrário também aconteceu. E aí eles fizeram um concurso, gente, e o DJ, ele mixava os funks cariocas com músicas do frevo, que nem
como
o Vassourinhas.
Como é que chama isso?
Ah, é um mix, é o um concurso misturando dança do passinho com frevo. Então tem o Vassourinhas, né, que é o frevo clássico, que é...
O frevo mais famoso da
história. O Vinícius tá super cantante hoje.
Hoje eu tô cantando. Eu chamo Vassourinhas.
Nossa, que delícia esse frevo. Você chega no aeroporto de Recife e já vem essa música, assim, na sua cabeça.
Mas é muito gostoso mesmo. E é uma música bem, assim, é o que você falou. O que ela causa em mim é essa vontade de me mexer. É a vontade de...
Alegria.
De estar ali mostrando... mostrando que eu tô vivo, sabe? E aí eles fizeram isso e foi muito legal quando você começa a perceber... como a dança do passinho, que é uma dança também que veio da periferia, né? Como esses movimentos todos do passado e do presente estão todos meio que se misturando. É muito, muito interessante. Nossa,
Chico,
o episódio
Sainz
de hoje eu tô achando
até hoje, né? Nessas misturas maravilhosas.
Uhum. Exatamente, exatamente.
Mas esse clima de alegria, energia, todos os lugares do Nordeste que eu já fui têm isso em comum, eu acho.
Uhum,
é sempre um sangue mais quente, um sorriso mais aberto, e isso eu sinto bastante falta desde que eu saí da Bahia. de ser recebida assim com barulho. É uma coisa que eu não imaginei que eu ia sentir falta. É ser recebida numa casa barulhenta, onde tá todo mundo falando ao mesmo tempo. Isso é muito Bahia pra mim.
Aí, Camila.
Eu não encontro isso aqui.
E quando tu fez intercâmbio, não foi? Tu não morou um ano no Canadá? Quando tu voltou pra cá, como é que foi, assim? Tu voltou direto pra Bahia, né? Assim, tu não morava em Minas, né?
Eu voltei na cidade que eu tava menos 35 graus.
Ah, tranquilo.
E em Salvador, tava 38.
Tava quanto?
Aí eu voltei... 38.
Ah, suave.
Aí eu voltei...
Não, 73
tava, foi diferente. Um dia especialmente quente no dia que eu voltei. Aí eu voltei do gelado pro forno, quase passei mal dentro do ônibus, porque tava muito quente, mas te falar que eu me senti mais em casa do que nunca. O cheirinho de comida na rua, nossa, foi maravilhoso.
Que delícia.
Falando em comidas, eu não tive muita experiência. Você sabe, a primeira vez que eu fui comer acarajé, eu devia ter, gente, uns 25 anos.
Nossa.
Eu já tinha ouvido muito falar do acarajé, mas nunca tinha comido. Comi numa feirinha, na praça lá de Itatiba. Foi a primeira vez que eu comi. E depois disso eu já comi mais um monte de pratos típicos, né? Do Nordeste. Mas você tem algum que é bem específico do Nordeste que você goste, Camila?
Eu acho que a Bahia, ela tem a moqueca baiana, né, que é bem famosa, e é o meu prato favorito, assim, de comida
típica.
O que
ela tem de específico que diferencia das outras moquecas?
É o dendê,
ah.
Aquele óleo bem gorduroso que mancha seu estômago todo de amarelo, é esse óleo. Mas quando eu tava no Canadá, eu encontrei... Engraçado, isso é até curioso. É, eu procurei dendê assim, como se minha vida dependesse disso. E aí eu encontrei uma loja africana em Vancouver. Em Vancouver eu encontrei uma loja africana e eu me senti tão em casa que vocês não têm noção. A loja tinha dendê, tinha farinha de mandioca, tinha esses cortes de carne, que é tipo resto de carne, sabe? Uhum. Tinha todas essas coisas que são os melhores pratos que a gente faz. Então eu entrei na loja, eu fiquei assim, gente, eu tô em Salvador aqui. Era maravilhosa a loja.
Caramba!
Pra você ver como tem carga africana em Salvador.
Né? É isso, né? Às vezes a gente talvez nem saiba, né? De onde vem alguns tipos de costumes e culturas, né? Da gente. É, eu não esperava, porque o dendê era da África.
Sim, eu encontrei numa loja africana. Aí eu levei um litro pra casa, fiz várias moquecas, todo mundo adorou. Só não gostaram muito da farinha, né? Porque diz que qual o sentido de secar a comida? O molho da comida é tão gostoso.
Nossa, eu como tudo com farinha, se me deixarem.
Eu sou apaixonada também.
Mas eu não sei se a planta do dendê é da África mesmo ou se é nativa daqui.
Porque, eu acho que é da África, deixa eu ver.
Porque vocês sabem que tem um monte de fruta que a gente acha que é nativa do Brasil e é tudo exótico, né?
Uhum.
Ah, certeza, sim, com certeza.
As
tipo,
que não são exóticas.
Cana de açúcar, café, coisas típicas do Brasil. Não é do Brasil.
exato. Mas é as que não são, as que a gente pode ter certeza que são do Brasil... São aquelas do meio do cerrado, lá, gariroba. Não sei se vocês conhecem.
Também.
E os da Amazônia, lógico. Mas muitas dessas frutas. A maioria das frutas que a gente come normalmente não são do Brasil, o que é muito louco, né? Quer dizer, são do Brasil agora, mas.
Agora
há pouco
a gente
tempo.
Trouxe pra cá, né?
Exato.
Artificialmente.
Mas se eu não me engano, o dendê foi trazido na época da escravidão. Ah, ele foi trazido pra cá, porque eu tô procurando aqui no Google e tá dizendo aqui que o óleo de dendê é a fonte de vida em algumas regiões da África.
Que legal.
É, então eu acho que é dessa época também. Ah, os pratos, tipo, a gente tem um prato que eu esqueci o nome, Jesus, que é feito de resto de carne, que é muito famoso também, que é também africano, é da época da escravidão, porque foi uma cultura muito forte lá em Salvador. Foi a primeira capital do Brasil, né?
Até
aí,
hoje, né?
Pois é, aí rolou muito de toda a culinária, toda a dança, a religião também, é tudo vindo da época da escravidão.
Uma pergunta sincera aqui, aí em São Paulo, Vinícius Watson, sei lá, tipo, sei lá, perto de São Paulo, será que vocês tem tipo um resto, assim, umas ruínas de uma senzala, por exemplo. É comum encontrar isso.
Um monte. Mas não é nem ruínas. As senzalas estão super bem preservadas.
Ah, tá. Então é que nem aqui, né?
Ah, não. As casas de café, né? As fazendas de café mantêm a sede e mantêm a senzala como um fator histórico, né? Como de vez em quando é como um museu, então você entra na senzala e vê como a vida era lá dentro, vida, como a sobrevivência era lá dentro.
Uhum.
Não, tem muitas senzalas super bem preservadas. Acho que o Watson já deve ter ido também visitar.
É, então, normalmente a gente vai assim quando tem 12, 13 anos em ensino fundamental de São Paulo, particular, claro, para estudo do meio em fazendas de café, assim, a gente vê tudo isso, é super chocante. E quem acha que a escravidão acabou no Brasil é porque não conhece as fazendas de São Paulo, porque, puta, um documentário sensacional que mostra isso é Menino 23. Eu até recomendei lá no grupo do Science Vlogs nesses dias. Vale muito a pena ver. Um professor de história, lá de Campinas, por sinal, Vini, estudava no mestrado, doutorado, sobre a influência do fascismo na escravidão brasileira. E ele ouviu um relato de uma aluna...
fascismo original, né? Do fascismo lá, italiano.
É, que chegou no Brasil, Anauê, os Camisa Sim. Verde, enfim.
Ah, tá.
E depois até o nazismo chegou, né? Mas aí ele ouviu de uma aluna, num cursinho que ele dava aula, um relato de que na fazenda da avó dela, se eu não me engano, tinham achado uns tijolos com o símbolo nazista, né, a suástica. E ele foi investigar e, nossa, começou a correr atrás, assim, da história, foi em biblioteca, começou a ouvir as pessoas de lá, e ele cavocou muita coisa nojenta, assim, até hoje em dia. E é um documentário sensacional, foi premiado em vários lugares, chama Menino 23. Eu acho que todo brasileiro deveria assistir.
Eu achei aqui, Menino 23, Infâncias Perdidas no Brasil.
Exatamente.
Nossa, gente, só temos um monte de coisa boa pra ver. Tô cheio de atividade aqui. Eu vi, mas deixei passar. E agora não vou mais deixar passar, vou atrás.
Vale muito a pena, mas é isso, o café em São Paulo foi super importante, né? Ainda é. E é indissociável o café da escravidão. A USP foi uma grande fazenda de café.
Ah, isso eu não sabia, que interessante.
Não sabia.
Pois é.
Ô, Davi, voltando pra história pra gente dar uma amenizada, voltando pra história da comida, você come prato típico de Fortaleza, ou típico do Ceará, assim, no seu dia a dia?
Ai... Típico, puxa vida. Cara.
Alguma coisa típica, um ingrediente, pelo menos, que seja.
Pois
típico.
É que eu, assim, sendo bem sincero, eu não me sinto, assim, muito inserido, assim, naquela coisa de cultura típica daqui, sabe?
Entendi.
O que talvez possa ser até um problema, né? Porque, assim, pra ser real, há pouco tempo atrás, sei lá, uns 5 anos atrás, eu não gostava de ser nordestino. Eu achava, sei lá, meio, sei lá, porra, que merda, hein?
E aí, nossa!
E aí, eu pensava isso. E aí, talvez muita gente pense ainda, né? Enfim. E aí eu não gostava e eu, tipo, meio que, de propósito, meio que me afastava dessas coisas que eram típicas daqui, sabe? E eu não sei, eu desde sempre eu não tive costume de comer essas coisas, de não sei o que, assim, mas isso. Teve uma época que eu comia pamonha, do nada. Eu fui uma vez pra São João, acho que foi a última vez que eu fui pra São João, já tá com, deve ter uns 10 anos isso aí, e aí o São João, porra, que legal que é isso aqui, pamonha, pode crer, milho, não sei o quê. Aí eu comecei a comprar em supermercado pamonha
Ficou
pra
louco.
Comer. E eu comia assim, tipo assim, não, cara, é muito estranho ver alguém comendo pamonha assim, em casa, num contexto que não tem nada a ver com festa junina, sei lá, em novembro, sabe?
Aqui em São Paulo é o ano inteiro.
Davi! O que mudou? O que há 5 anos mudou e você começou a aceitar mais o fato de você ser nordestino e de se assumir mais como parte de um grupo tal?
Cara, eu não sei. Eu não sei dizer exatamente que tipo de chavezinha na minha cabeça girou e eu mudei, mas eu mudei. Eu não sei te dizer. Realmente, eu não sei. Eu acho que foi com o tempo. Eu não sei, talvez a mídia, porque a mídia com o tempo ela talvez tenha sido menos estereotipada em representar o Nordeste, representando mais, não sei. A internet, eu não sei.
Pra mim foi bem claro isso, porque a minha primeira viagem pra fora da Bahia, eu fui pra São Paulo quando eu tinha 14 anos de idade. E eu não tinha essa mentalidade de regiões diferentes e preconceito regional. E eu fui meio que tratada como um animal do zoológico mesmo. Tipo, as pessoas rindo do meu sotaque e perguntando coisas, tipo, se eu vivia na seca e essas coisas assim, sabe? Porque criança também, né? Adolescente faz essas coisas. Aí, então, eu me senti por um breve momento da minha vida, como o Davi falou, envergonhada de eu ser nordestina por as pessoas terem uma imagem tão ruim. Então, eu tive um momento da minha adolescência que eu tinha vergonha de ser nordestina. Foi um momento, inclusive, que eu fui começando aos poucos a perder o sotaque. Hoje não tenho mais sotaque nenhum e eu acho que começou ali. Mas depois de um tempo, eu virei completamente o contrário. Eu falei, não, peraí, eu tenho orgulho da minha origem. Eu amo meu povo, o Nordeste é alegre, o Nordeste é feliz. E eu comecei a ser defensora do Nordeste mais do que ter vergonha da minha origem e tudo mais.
É, eu sempre convivi com isso, né? Porque eu vivo desde pequeno em São Paulo. E isso que você falou de criança, adolescente, é só um retrato do que os pais são, né? Da chuva de preconceito que os pais jogam logo quando são crianças. E no meu colégio era uma merda isso. Eu tive muita sorte de ter sotaque paulistano desde pequeno, mas eu convivia muito com colegas que vinham do Nordeste e tinham sotaque nordestino, né? E é exatamente isso que você retratou. Muito infelizmente. Sim. Mas, pelo menos, eu pude ajudar, sendo um convertido, entre aspas, mostrando um pouco da ingenuidade que tava naqueles discursos preconceituosos, né?
Tu se sente,
e,
tipo,
pelo
um
menos,
espião,
o meu
vezes
círculo ajudou muito.
Se sente um espião?
É, oh, talvez é. Um espião soviético nos Estados Unidos.
Meu Deus, que pesado.
Não, mas eu compreendo os dois lados, eu consigo ver os dois lados. E por isso que eu sei como argumentar do melhor jeito. Foi muito útil quando eu era pequeno. Acho que eu evitei muitas merdas de serem ouvidas pelos meus colegas do Nordeste.
É meio engraçado isso, né? Porque muita gente do Sudeste que tem esse preconceito tem os pais ou avós do Nordeste, né? Tipo, muita gente do Sudeste é do Nordeste. Na verdade, tem para pensar, né?
Pela própria imigração, né? Como o Brasil avançou.
Meu conhecimento de história não é muito incrível, mas eu sei que, basicamente, o Brasil é o Nordeste. Porque começou com o Nordeste.
Que bonito
e as pessoas
isso.
vieram do Nordeste para povoar o resto do Brasil. Por exemplo, eu sei que as pessoas do Norte, elas são fisicamente muito parecidas. Claro, aquelas que não são, assim, 100%... genética indígena, né? Assim, as pessoas do Norte, elas são muito parecidas, os traços são muito parecidos com as pessoas do Nordeste.
A genética indígena é muito, muito rara. Mesmo em quem tem traço indígena, a genética é muito pequena.
Olha isso. Eu acho que teve uma miscigenação, claro, em São Paulo, com grupos que não tiveram aqui no Nordeste, né? Tipo, sei lá, italianos, né? Não sei, enfim. Mas a maior parte, assim, deve ter uma genética aí de talvez pelo menos uns 20, 30, 40, 50 ou mais por cento, assim, de Nordeste.
Quem fala, tal estado é meu país, é porque não estudou história, porque quem fala isso normalmente está em uma região de imigrantes e uma população muito fechada de imigrantes que acabaram de chegar no Brasil, pensando historicamente, né? E todo o resto da população é regional, nacional.
É verdade. O Brasil é feito por imigrantes, né?
Exato.
E pelos nativos e pelos ex-escravos, né? Que foi muita gente.
As pessoas que imigraram sem querer, né?
As pessoas que foram imigradas. Os coitados que foram trazidos à força pra cá, né? Que foram... É uma imigração que a gente tem que ter um outro nome pra isso. É tipo... Não sei como chamar.
Escravidão.
Não, mas a escravidão faz parte... Não, não, eu sei, mas eu digo... faz parte do combo escravidão, né? É. Mas o fato deles serem movidos de país, assim...
Exílio,
É tipo um exílio. Eu acho que um exílio seria...
Chama de tráfico, né? Tráfico humano?
Tráfico humano, exato.
Não, mas quem não foi escravo veio exilado pro Brasil, né? Ninguém veio por vontade própria. Ó, que país maravilhoso.
Além dos portugueses, não? Meu conhecimento de história também não é dos melhores, tá?
Não, tiveram os que vieram... Não, tiveram os que vieram buscar uma nova... Não, não foi só... Não foram só pessoas obrigadas. Tiveram as pessoas que vieram pra cá por vontade própria e tal. E tem que lembrar também que a história é comprida, né?
Sim.
Você tem várias etapas e vários casos diferentes. Mas o Brasil é feito de imigrantes, de nativos e de ex-escravos. Né?
O Brasil é uma miscigenação gigantesca, que quem pensa no seu próprio umbigo tá esquecendo de ver o passado.
Achei bonito isso.
Mas é verdade, né? No fim é verdade. Eu sou o único que tem um contato muito pequeno com... Para não dizer que eu não fui para outros estados no Nordeste, eu já fui para Bahia, mas também fui para Salvador. Passei um dia em Salvador, não dá para dizer que eu conheço Salvador, porque de fato não conheço. E fui lá para as praias do sul da Bahia, que são praias muito bonitas, cheias de coqueiro. Fui para Boipeba e fui para Caraíva.
Boipeba!
Boipeba e Caraíva. É super estereótipo, né? Que é a praia com poucas casas, né? Uma vilinha pequena, basicamente vivendo de turismo e pesca. E então meu conhecimento sobre Nordeste se restringe. Nunca fui para Pernambuco, nunca fui para Alagoas,
Ceará.
Nunca fui pro Ceará, nunca fui, irei te visitar, calma, Davi. Eu nunca fui pro Rio Grande do Norte. O que eu tô esquecendo aqui?
Sergipe, Maranhão
também nunca fui.
Uma coisa muito legal do Nordeste é que se você vai pra passar, sei lá, uma semana e aluga um carro, você consegue conhecer a maioria das capitais de carro, assim. Uma capital pra outra dá uma hora e meia.
Você diz muito... pela orla, Watson?
É, sim, é muito perto.
É verdade, tem
só
aqueles
maior
estados
que a
pequenininhos.
Bahia, né? Você tem que estar um pouquinho acima da Bahia.
É, exceção, mas todo o resto pra cima é muito
sim.
pertinho um do outro.
É verdade.
Aqueles estados aqui perto do Ceará, tipo, sei lá, Rio Grande do Norte, Paraíba, Recife, Pernambuco, sabe, Alagoas, enfim.
Uhum.
Eles são muito pequenininhos e aí cada um tem a sua capital, que é no litoral, então você pode fazer realmente aí um estirãozinho aí. É até tranquilo.
Dá pra rolar um planejamento de férias, assim, uma viagem pelo Nordeste. Gostei desse tempo.
Viagem quatro curiosos.
Não, e dá pra passar, tomar um café com o Davi. O Davi vai levar você ali tomar um cafezinho. Você que vai pagar, obviamente, não. O Davi.
Dá pra tomar um café com o Devanil. O Devanil do Alimento
Nossa,
Cérebro.
Nossa, é
que
o Devanil, ele tá lá em cima, né?
Ele tá lá em cima,
qual
lá
é
na ponta.
Qual o estado do Devanil?
Natal, Devanil. Ele é Rio Grande do Norte.
Não,
o Devanil
é de Porto Velho.
Não é?
Não é Natal, não?
Não.
Não, o Devanil é Porto Velho. Será que... Nossa senhora, peraí que Devanil, pelo amor de Deus. Não mata a gente, mas...
Mas
eu
é
acho...
porque a Campus Party que teve lá em Natal, não foi em Natal a Campus Party? Que
mas
ele tava com os meninos?
Não,
mas
eu acho
que
não, Camila. Foi em Porto Velho mesmo, foi em Porto Velho.
Foi em Porto Velho?
Foi, exatamente.
Ai, eu tô ficando doida.
Não, Porto Velho é Rondônia, não é isso?
Rondônia?
Eu sei que ele é do norte, o Devanil.
Ah, teve Campus Party em Rondônia também. Pode ter sido.
Foi lá que...
Ah,
foi
eu
lá
achei
que
era em Natal.
Não, o Devanil é do norte. Aliás,
ah, então eu errei feio. Errei feio
se
aqui.
Se você for pra Rondônia, dá pra ir, dá pra estirar ali, passar pro Pará.
Pois
passa
é, eu tava pensando nisso.
Já tá na Amazônia, conhece a Bolívia. É tudo pertinho, 20 dias
daqui
de viagem.
Daqui a pouco terminou em Punta Cana, Bahia. Tá
é tudo a grande Bahia.
Chegando lá na China.
Ai, gente. Viu? Vou ler um trecho, porque eu preciso ler esse trecho aqui.
Do quê?
É um amigo que eu tenho que chama Jorge Leandro. É uma publicação pública no Facebook, então estou dando todas as... o reconhecimento aqui, mas ele lê, ele fala, é um textinho que ele usa umas palavras que ele conhece do Ceará. É assim, ó.
Nossa.
Chico, cabra errado bonequeiro, jamelado, depois de traçar um burrinho e duas meiotas, vinha penso, cambaleando, arrodeando o pé de pau, quando deu um trupicão que arrancou o xaboque do dedo. Diabo é isso? Vai com o de cana, mangou a mundiça que estava por perto. Aí dentro, respondeu Chico. Chico estava arriado desde ontonte, quando o gato ré que ele acunhava na baixa d'égua bateu fofo com ele para ir engambelar um galalau estribado lá na aldeota. É o que dá pelejar com canelau, catiroba, fuleiragem, pensava. Ganhei um chapéu de touro, mas não tem zé não. Aquela marmota tá mesmo só o buraco e a catinga, daí a gastura. Chegando em casa, se emperiquitou de vez e rebolou no mato todas as catrevardes de leteca. Uma percata, um gigolete amarelo queimado e uns pés de planta que ela tinha trazido quando ia se abancebar. Depois se empazinhou de sarrabu e panelada e foi dormir pensando nas comédias.
Você vê que só o Davi riu, porque só ele entendeu, ninguém mais entendeu.
Nossa, eu tava rindo, porque eu tava pensando assim, caramba, ninguém tá entendendo nada, isso tá muito massa.
Tem a tradução aqui.
É, a tradução é gigante.
Nossa, uma coisa engraçada que eu ia até comentar, viu, Vinícius? Porque, tipo, eu não sei, cara, assim, eu falei brincando, assim, talvez nem tanto, que o Ceará, ele não tem sotaque, né? Que eu acho que, tipo, o meu estado não tem sotaque, mas, tipo, eu tenho que reconhecer que, cara, o Ceará, ele tem muito, não é nem o jeito de falar, mas é o neologismo, sabe? Ele inventa umas palavras.
As gírias, né?
É, tipo...
E as palavras e o vocabulário mesmo, né?
É, tipo, tem até... Eu me lembro do meu colégio, tinha até um dicionário, que é o dicionário cearense. Que ele tem, tipo... Cara, mas é sério, tem muita palavra que às vezes eu nem conheço. Porque é muita coisa, sabe? E é mais assim, talvez de pessoas mais velhas, assim. Então eu... É muita coisa, cara. É muita coisa... E isso, inclusive, gerou uma situação muito engraçada. Eu acabei de lembrar dessa história. Eu tava fazendo, tipo, como se fosse uma road trip, quando eu era menor, eu tava com os meus pais. E eu sei que a gente tava lá no Santa Catarina. Tava lá em Santa Catarina, e aí, tipo, tinha vários carros, né? E quem tava sendo o primeiro da fila, guiando o pessoal, era quem era de lá, né? Que conhecia o caminho das pedras lá do lugar. E aí eu, tipo... Eu sei que... Deu um momento lá que o carro... Ele parou de funcionar. Aí a gente teve que descer e dizer assim... Gente, para. O carro deu prego. Aí tipo, o pessoal de Santa Catarina parou assim. E, tipo assim, eles fizeram uma cara assim, tipo... Ah, e aí? Tipo,
vamos trocar esse pneu.
Não, eles não entenderam. Eles não entenderam o que estava acontecendo. A gente falou, o carro deu prego. Eles ficaram, tipo, estáticos. Eles ficaram parados. Eles não tiveram nenhuma reação. Aí a gente, prego, deu prego o carro. E aí eles ficavam lá, sem fazer nada. Aí depois que a gente descobriu que dar prego não é uma coisa universalmente aceita.
Exato.
Mas o que é dar prego?
Quebrou.
É o carro quebrar, pifar.
Ah, tá. Que não tinha ficado claro pra mim também.
Deu prego. Pra mim também não.
Eu ia pensar que vamos trocar esse pneu. Tipo, tem prego no pneu.
Eu também. Isso.
Mas essa história das palavras... Em Itatiba tem uma que é... A gente chama tanque de lavar roupa de vasca.
Nossa, nunca ouvi falar.
Vasca. Então, põe as coisas lá na Vasca.
Que isso, meu. Velho?
Eu pensaria que era uma privada.
É, tá vendo? Não
eu
tá tão
nem,
longe.
Nem sei o que pensar.
Um não apelido tá para longe. Vasco.
mas isso é uma coisa leve, porque essa é algo de... É vocabulário, meu, é algo que muda de região, de estado para estado. E muda, aliás, como eu falei, é da minha cidade isso. É tipo de uma cidade.
Caraca.
Muito louco, né? E uhum. O que aconteceu na história para que essa palavra se mantivesse ali, se espalhasse pelas pessoas. Hoje eu acho, na verdade eu acho que é assim, é da minha cidade de antigamente. Eu acho que hoje os novos habitantes de Itatiba não sabem o que é Vasca.
É, hoje em dia a globalização, ela tira essas coisas, né, um pouco.
É temporal, né? É, além de tudo, é temporal.
Mas sabe o que me lembra a globalização?
É.
Que nós estamos no Quatro Curiosos.
Eu tava só esperando o Vinícius, tava pensando, caramba, o Vinícius tá demorando hoje pra fazer essa
Gente,
inserção.
Você sabe que eu esqueci?
É, eu percebi, uma hora e meia de gravação e não falo do Quase Curioso ainda.
Vai lá, meu, é isso, ouvinte. Nós estamos aqui no Quatro Curioso, o nosso podcast, que tem como Twitter... O arroba 4CuriososPod, que aliás foi citado pelo Caio, lá do Físico Turista.
Olha só, Caio.
Que honra.
Caio Gomes.
O Caio Gomes, do Físico Turista, ele agora mora aqui em Boston, ele já falou, né, lá no canal dele que ele mora aqui, e eu moro aqui em Boston também. E eu convidei ele para sair para comer uma pizza e ele super carinhosamente aceitou. E aí ele perguntou, ele ia publicar uma foto nossa, perguntou, você tem Twitter, Vinícius? Eu falei, não tenho, mas tenho o Twitter do Quatro Curiosos,
arroba
Quatro Curiosos Pod.
A gente achava que o Vinícius não tinha o Twitter, mas é por causa de uma questão de ter esquecido de fazer o Twitter dele, mas na verdade ele não fez de propósito para usar, para divulgar o Quatro Curiosos numa situação dessa.
É, muita perspicácia.
Perfeito, Davi, perfeito.
Eu
Davi.
Achei muito apropriado, aliás, que aí o Twitter dele é o Quatro Curiosos.
Exato, nada mais lindo que isso. E aí nós temos também um e-mail, ouvinte, que é o 4curiosospodcast@gmail.com. É, por favor, mande e-mails, conte das suas experiências, conte se você é nordestino e ouve a gente, se você é do Rio Grande do Norte, do Pernambuco, da Paraíba, da Bahia, de Alagoas, de Sergipe, não posso esquecer, gente.
Maranhão.
O Vinícius está com aquele problema de que quando ele começa a falar o nome de um filho, ele tem que lembrar dos outros.
Agora ele já esqueceu, com certeza.
Exatamente, Maranhão.
É, Rondônia.
Ai, gente, desculpa.
Se você é do estado esquecido, manda aí pra gente também.
Nossa, é verdade, que a gente vai falar com especial sobre o seu estado. E nós também temos o Catarse do Quatro Curiosos.
Importante.
Qual que é mesmo, Davi?
O Catarse do Quatro Curiosos, que eu costumo esquecer muito frequentemente, eu estou falando isso aqui para poder dar tempo de eu ver e lembrar. catarse.me/4curiosospod.
Aê,
muito bem, Davi, muito bem. O que é importante a gente falar aqui é que, lógico, que a gente grava o Quatro Curiosos com a maior alegria do mundo. A gente fala de vários assuntos aqui. O que a gente gostaria é de fazer ainda mais com o Quatro Curiosos. E a gente pode fazer muito mais. A gente pode melhorar a edição. A gente
Quatro
pode
Curiosos
fazer...
pode.
Nossa!
Caraca, eu
que
muito
perfeição!
Bom.
Que perfeição! O Quatro Curiosos pode. Yes, nós podemos. Mas é verdade, se a gente tiver apoio financeiro, porque o apoio, esse apoio de carinho, fantástico, fantástico. O que o apoio financeiro pode fazer a mais é fazer com que a gente produza mais episódios, com que a gente tenha uma edição melhor, com que a gente possa investir mais tempo da nossa vida fazendo podcast.
Que a gente quer muito, por sinal, ajuda nós.
É verdade, a gente quer muito fazer com que o Quatro Curiosos se torne uma fonte de renda mesmo para nós. Que a
Ah,
gente
já pensou que
faça.
sonho?
Nossa Senhora, se a gente fizer o Quatro Curiosos e ainda ganhar para fazer, Nossa Senhora!
Nossa, seria muito bom.
Esse é o paraíso. E o bom, eu fico muito contente com vocês, porque todos nós aqui abraçamos o Quatro Curiosos e estamos levando super a sério. E estamos guardando nosso tempo para gravar. Os nossos apoiadores incentivam, eu acho que pelo que eles nos dizem, pelo como eles participam, eles veem que a gente está fazendo o que a gente pode para levar um conteúdo sempre interessante, que de vez em quando vai ser mais triste, que de vez em quando vai ser mais politizado, que de vez em quando vai ser mais bobo, que de vez em quando vai ser mais cheiroso. Mas a gente faz com o maior prazer e é isso, pessoal. Lembra que é pouco, você pode apoiar com pouco dinheiro. Se você não, se isso for fazer uma diferença na sua vida, que vá realmente dificultar a sua vida, não precisa apoiar com dinheiro, certo? Se for fazer uma coisa que vai te machucar o seu orçamento, que realmente vai dificultar a sua vida, não é de você que a gente quer apoio financeiro. A gente quer apoio financeiro de quem pode dar.
Exatamente.
De quem vai dar, sei lá, R$ 2, R$ 5 por mês e é o preço que pagaria num doce que você comeria, sabe? E além de tudo, você pode comer dois doces por mês com R$ 5. Que
E a
são os
gente
dois
pode dar a
doces.
mesma sensação de 10 doces ouvindo um podcast, vai saber.
Exatamente. Se você puder dar mais ainda, nossa, dê mais. A gente aceita com o maior prazer do mundo e vai fazer valer o apoio financeiro que você está dando para a gente.
É, e se você não puder, a divulgação boca a boca é a melhor de todas, é que faz a gente crescer, né? Então
Exatamente.
divulgue para um amigo que ainda não conhece, para uma amiga, para sua tia, para seu tio. A gente tenta fazer uma linguagem acessível até para a mãe do Vini.
Exato, minha mãe do Vini, ela vai ouvir esse episódio
Ah,
também,
fã
mãe.
número 1 do Quatro Curiosos.
Inclusive,
Beijo,
eu
mãe.
adoraria ter um público de tias.
Não, nem fale.
Né? Já
Nem
pensou
fale.
se a gente atingir esse público?
Seria
Nossa, eu
ótimo.
ficaria super feliz.
É, a gente, eu adoraria ser. É que a gente de vez em quando fala uns palavrões aqui e tal,
Seu
então não
bobão.
sei se para criança é o melhor. E outra, criança ainda precisa. Vocês vão com crianças, se tiver alguma criança assistindo, saiba que vocês ainda precisam de um pouco mais de informação. Mas é assim, o caminho é assim mesmo que você vai chegando. E perdoe pelo as palavras de vez em quando, é porque aqui a gente tá muito solto, aqui a gente não tem barreiras,
Estribeiras.
não tem estribo, não
Muito
tem
bom.
estribeiras. Muito bem. Aqui nós estamos completamente sem estribeira.
Mas muito obrigado aos nossos apoiadores que também dedicam um tempo semanal para o Quatro Curiosos, porque o dinheiro que eles estão investindo vem do trabalho que eles estão lá investindo, tempo deles, né? Então, muito, muito
Então,
obrigado.
muito bem colocado.
A gente pode ir direto para as considerações finais, né? Já tá com um
Também
tempinho
acho,
grande.
Watson.
Já
Também
deu um
acho.
tempo bem bom de
Ex
episódio. Exatamente. Quais são as suas finais, Watsonzinho?
Primeiro que se você ainda não conhece o Nordeste, aproveita. É, vai na estação chuvosa, se você não tem dinheiro, vai, sei lá, julho, agosto, que dá para conhecer o Nordeste, alguma capital muito legal por um preço bom. Mas se você tem condições, vá no verão. Aí é maravilhoso, né? Alta temporada, carnaval, a comida vai estar lá o ano inteiro. Mas conheça o Nordeste, vale muito a pena e é muito mais barato do que ir para Europa.
Sem dúvida.
E anúncio tem depende, viu?
É, depende
Depende,
da
viu?
temporada, né?
Depende da temporada.
Que
Tem
isso,
hora que
gente?
É, eu tô
Mais
testando ir
caro?
pra Salvador no Natal e tá caríssimo, tá terrível.
Tem
Poxa.
hora que é mais barato ir pra Paris do que ir pra
Não.
Fortaleza.
Tem certeza?
Eu sei que tem
Ô, oh,
voo
verdade.
tem voo para Nova York, que é mais barato que algumas temporadas de ir para Salvador.
Mas no
É,
mesmo
nesse
dia? Ou é Las
caso,
Vegas? Não,
vá
é
no
Las
inverno.
Vegas, é Las Vegas, é
Mas
verdade.
uma
No
diferença
mesmo
muito
dia?
grande no Nordeste, né? Que inverno não é frio, inverno é chuva.
Exato. É o mesmo
Ah,
calor,
é.
só que chuvoso.
Pois é.
É muito perto do Equador, não tem muita diferença, né?
O
É o
Nordeste
calor,
é.
sabe o que é? O calor do povo.
Mas uma, a situação do Nordeste não é...
Talvez o povo seja caloroso porque lá é quente. Oi? Talvez o povo seja caloroso porque lá é quente.
Pois é. Pode ser. O povo é caloroso porque lá é quente ou lá é quente porque o povo é caloroso?
Já vem o gancho pro próximo episódio.
Não sei se o bom humor das pessoas influencia na meteorologia.
Mas falando em meteorologia, o Nordeste não chove no inverno por causa do Equador, não. É um esquema super diferente por causa da Amazônia e por causa dos ciclones do Atlântico. A gente pode falar só de meteorologia em um episódio.
Eu acho que tem que falar só sobre comida em um próximo episódio.
Também.
Sobre o Nordeste.
É verdade. Eu senti, inclusive, que eu tomei um susto que já acabou, porque eu sinto que ainda tinha tanta coisa pra falar, né?
Mas, Davi, é que nem o episódio de viagens. A gente vai ter outro episódio do Nordeste. Vai ter o Nordeste 2.0. Oh. Sem dúvida nenhuma, que foi muito gostoso esse aqui.
Gravado em loco.
Nossa, imagina que alegria,
que delícia,
gente.
Não, se você é do governo de Pernambuco, financie nosso próximo episódio aí no Nordeste. A gente vai com todo o prazer do mundo.
Uou, uou. Não, nós temos que ser financiados, gente.
É.
Não, isso.
Olha a oportunidade.
Quando a turma começar a financiar, imagina a gente fazendo episódio do 4 Curiosos ao vivo, num teatro sendo gravado ao vivo.
Cara, isso ia ser muito foda. Isso ia ser muito bom.
Ah, gente, a gente aqui não pensa pequeno, não. É que a gente sabe que o futuro, a gente não desiste. Então o futuro vai chegar aí em algum momento.
Talvez
o futuro
a gente comece
a pertence.
Não no teatro, mas numa churrascaria, né? Alguma coisa assim.
Exato.
Aí eu gostei. Numa churrascaria eu acho ótimo, inclusive.
Eu sou a favorzaço.
Detalhe,
super
eu sou
favor.
O vegetariano daqui sugerindo isso, né?
Ah, mas tem o buffet de salada, tem pastel, tem batata frita.
Arroz e farofa.
É. Não, tem churrascaria que tem sushi. E sushi bom.
Só no Brasil mesmo.
Tem tudo. Sushi com peixe. Churrascaria tem tudo. Tem salada de batata, tá?
É verdade, sushi é com peixe.
Dá pra comer um bom prato vegetariano na churrascaria. E...
Próximas considerações finais?
Isso, Camila.
Minha consideração final é que eu achei o nome da comida que eu tinha esquecido, chama sarapatel. Sarapatel é feito com vísceras de porco. É o tipo de comida que você não quer ver ela antes de ser feita, você só quer ver ela pronta, porque ela é linda e deliciosa pronta. Então comam sarapatel, mas não procurem os ingredientes, porque senão você não vai comer. E o que eu falei no início do episódio sobre eu não me recuperei da última pimenta que eu provei, eu ganhei muita confiança recentemente porque eu provei as pimentas do Sr. K. E eu falei assim, eu dou conta, eu sou aqui a Bahia e não sei o que e tal. Aí me deram de presente, a Vivi me deu de presente a pimenta que o Sr. K está usando agora, que é uma pimenta muito mais forte. E aí eu fui, eu encaro, daqui, vem cá. E eu tive a pior gastrite dos últimos anos da minha vida.
É horrível.
Provando essa pimenta. Pois
pimenta
é
excelente, mas não dá pra acabar com o gosto da comida também, né?
É. Essa
exato,
pimenta, ela
fica
destrói
com gosto de
pimenta. Tudo.
Davi,
mas é isso.
Perdão, Camila.
Não, era só isso mesmo. Pode passar, vai lá, Davi.
Bom, então, minhas considerações finais é que vá ao Nordeste. E o Nordeste é legal, ele faz um pouco de calor, mas depois você aprende a conviver com isso. E também assista...
E toma
ao
muitos
ponto
banhos,
em comum,
né?
Que recentemente eu me toquei, que é o maior canal de divulgação científica do Nordeste.
Olha, que demais!
Olha só!
Olha, que bonito!
Não, e olha que orgulho! Que orgulho, meu! Que orgulho.
Eu tava uma vez conversando
é
assim
quase
com
o Whindersson Nunes.
Porra! Porra!
Aliás, o Whindersson Nunes, você que tá nos ouvindo, eu acho que vai chamar o Davi pra gravar com ele, hein?
É verdade.
Na collab Davi e o Whindersson, pra hoje.
O Whindersson. Olha,
e
o Whindersson.
Mila
imagina
no... Quem manda a língua.
A gente quer só
Eu animo demais.
A gente quer 1%
só
do...
Eu sei que o Sr. K tá assistindo isso. Sr. K,
eu também.
Chame a Mila para o Quem Manda a Língua. Isso não é possível.
O povo clama.
Você sabe que a gente tem só, gente, é que se mexer um pouco mais, e eu acho que a gente consegue mais do que a gente imagina.
Eu também,
com certeza.
Tenho certeza.
O... E eu, minhas considerações finais, obrigado vocês nordestinos por deixaram participar aqui do...
Hoje passa,
a gente
hoje
autorizou
passa.
A sua participação.
Do podcast sobre o Nordeste. Eu queria ter mais... Mas sabe o que eu sinto também? Só de eu estar convivendo com vocês, gente, eu sinto como se eu estivesse mais próximo de um grupo de pessoas que tem uma cultura diferente da minha e que ainda assim vive no mesmo país, fala a mesma língua, e é muito bom poder conviver com vocês e perceber tudo que tem de bom que ficou perdido antes dessa convivência com vocês.
Ah, que maravilha ouvir isso, Vini. E o próximo a gente faz sobre Itatiba.
Vai terminar rapidinho. Vai ser um tigre. Gente, muito obrigado, ouvinte. Um abraço e continue curioso.
Continue curioso.
Tchau, beijo.
Tchau.
Salvador, pátria certa.